Vamos dar início à nossa reunião. Não será longa, presumo. E temos no primeiro ponto a distribuição de iniciativas legislativas. Acontece, porém, que existia uma iniciativa legislativa, o projeto de lei 301/15, o Chega, que altera o decreto-lei 276/2001, aumentando a proteção dos animais de companhia. Acontece que está agendado para hoje, em plenário. Portanto, não se fará o respectivo relatório. Depois, anunciar um projeto de resolução, que é o projeto de resolução 233/15.
Subproponente que era discutido em plenário ou em comissão.
Pelo aumento de efetivos e atratividade das carreiras da PSP. E eu pergunto à Iniciativa Liberal se pretende a discussão em plenário ou em comissão.
Posso dizer até ao final da...
Com certeza. Ficamos então a aguardar essa vossa resposta. Depois aqui um anúncio, que é o projeto de voto 161/15 da Iniciativa do Chega, de pesar pelo falecimento de Masha Amini. Agora teríamos e teremos com certeza, mas não agora, a discussão e votação do parecer sobre a adequação constitucional e regimental do projeto de resolução 168 do Chega, uma vez que a senhora deputada do Chega está atrasada e comunicou o seu atraso
do PAN,
peço desculpa, está atrasada e comunicou esse atraso. E, portanto, vamos aguardar, continuando para as outras iniciativas. Entramos no ponto 4, discussão e votação dos pareceres sobre iniciativas legislativas. Temos a proposta de lei 16/15 da Assembleia Legislativa Regional dos Açores, que é a 8ª alteração à lei 19/2003, a lei do financiamento dos partidos políticos e das campanhas eleitorais, revogando os benefícios fiscais atribuídos aos partidos políticos. E, para o efeito, eu dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Antes, Sr. Deputado Mónica Quintela, para que efeito?
Agora já está. Bom dia, cumprimento todos. Para solicitar a troca da ordem do dia para que a Sra. Deputada Emília Cerqueira possa apresentar em primeiro lugar o parecer dela, uma vez que tem que se ausentar para uma audição na Comissão de Trabalho. Se os senhores deputados não virem inconveniente,
bem, solicitávamos eu esta... Eu pergunto ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves se tiver algum inconveniente nisso. Eu vi-o aí. Não. Portanto, vamos... onde é que está? Portanto, é o projeto de lei 263 do Chega, que altera o Código Penal agravando as penas aplicáveis aos crimes de violação e abuso de crianças e introduzindo a possibilidade de aplicação de sanção acessória de castração química em caso de reincidência. Sr. Deputado Emília Cerqueira, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Agradeço a todos os senhores e senhoras deputadas me terem permitido.
Isto hoje está complicado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faz favor.
Eu peço imensa desculpa, Sr. Presidente. Não me tinha percebido que o parecer que estava a pedir a antecipação era este. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista ia solicitar o adiamento do mesmo. Portanto...
Acontece é que ele está agendado em plenário para 7 de outubro.
Ainda temos reunião antes, sim.
Ele está agendado para plenário para 7 de outubro.
Mas temos reunião antes de 7.
Como?
Mas há reunião antes de 7 ainda.
A semana, em princípio, não haverá reunião, porque segunda e terça são as jornadas parlamentares do Iniciativa Liberal, quarta é feriado, só se formos obrigados a fazer uma na quinta-feira ou na sexta, não é? Sim, claro, as reuniões dos grupos parlamentares.
Sr. Presidente, mantemos o pedido de adiamento, peço desculpa, mas...
Portanto, mas mantendo o pedido de adiamento, será adiado.
Ai, do seu, está bem.
Muito bem, portanto, fica adiado. Regressamos ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves para a apresentação do relatório relativo à proposta de lei 16/15 da Assembleia Legislativa Regional dos Açores. Faz favor.
Já agora uma nota, não foi para repor a intervenção do meu ponto, agora fica até às 11h30. Muito obrigado, Sr. Presidente. O parecer é muito sintético e muito simples, na medida em que a Comissão já teve a oportunidade de emitir parecer sobre uma iniciativa legislativa em quase tudo idêntica a esta. É uma proposta da Assembleia Legislativa Regional da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, que também incide as suas alterações sobre a Lei de Financiamento dos Partidos e das Campanhas Políticas, a Lei 19/2003, e reproduz em grande escala o que já resulta até de iniciativas, como eu referia, que foram já discutidas em plenário. Portanto, a proposta em causa faria cessar a isenção de Imposto Municipal sobre Transmissão de Imóveis, IMT, de IMI, dos outros impostos sobre o património e de imposto automóvel. Portanto, são apenas o alcance da iniciativa. Ela, como digo, corresponde a antecedentes nesta mesma legislatura. Houve projetos de lei do PCP, do PAN, do Bloco de Esquerda, da Iniciativa Liberal, da legislatura anterior, do CDS e do PSD, e na própria legislatura em que nos encontramos, agora sim, tivemos já iniciativas do PSD, do Chega, da Iniciativa Liberal, do PCP, do PAN, duas sobre a mesma temática e também do BE. De certa maneira, é muito similar a algumas das iniciativas que já constam e já foram objeto de parecer em comissão, designadamente o projeto de lei do Bloco de Esquerda, o projeto de lei do PAN e também parcialmente o projeto de lei da Iniciativa Liberal e parcialmente também o projeto de lei do Chega. Portanto, é matéria que já se encontra presente nos trabalhos parlamentares e já em fase de especialidade. Ele foi objeto de pedidos de parecer às Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas, obteve parecer favorável da Comissão Especializada da Região Autónoma da Madeira sobre a matéria. E quanto especificamente à substância do projeto, até como a sugestão de aditamento à inclusão também de algumas matérias tributadas em IVA, também deviam ser, ou melhor, deviam deixar de ser objeto de isenção. Foi também recebido parecer do Governo Regional dos Açores, dando parecer favorável à presente iniciativa. Da perspectiva da constitucionalidade não se suscitam questões, como aliás foi o caso em relação aos projetos discutidos já em plenário e sobre matéria idêntica, está na margem de livre conformação do legislador e, portanto, quanto a obstáculos regimentais ou constitucionais ao agendamento, eles não existem e, nesse sentido, deve poder ser agendada para plenário quando for a intenção dos autores.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há pedidos de intervenção. Não havendo, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado, portanto, por unanimidade. Temos agora a proposta de lei 29/15, que conclui a transposição da Diretiva 2017-541, alterando designadamente a Lei 52/2003, de 22 de agosto, que é a Lei de Combate ao Terrorismo. Para o efeito, dou a palavra à deputada Mónica Quintela. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, a proposta de lei do Governo 29 pretende concluir a transposição da Diretiva da União Europeia 217/541, alterando designadamente a Lei 52/2003, denominada a Lei de Combate ao Terrorismo. Neste sentido, esta iniciativa procede a um conjunto de alterações à Lei do Combate ao Terrorismo, designadamente as seguintes, e de uma forma muito resumida. Inserção na lei de um conceito de infração terrorista que tem por base atos dolosos típicos praticados em determinados contextos e com determinadas motivações, passando a considerar-se infração terrorista os crimes correspondentes aos atos dolosos identificados no número 3 do artigo 2º, que pela sua natureza ou pelo contexto em que são cometidos possam afetar gravemente o Estado, outros Estados ou uma organização internacional, e desde que os respectivos agentes atuem com o objetivo de intimidar gravemente a população, compelir de forma indevida os poderes públicos ou uma organização internacional a praticar ou a abster-se de praticar um ato ou de perturbar gravemente ou destruir as estruturas políticas, constitucionais, económicas ou sociais fundamentais do Estado, de Estado estrangeiro ou de uma organização internacional, sendo elencados, a título exemplificativo, no número 4 do artigo 2º, os crimes que punem atos dolosos, incluindo os crimes de ameaça. O Governo justifica esta solução adotada e visa prevenir lacunas de punibilidade, deixando fazer sentido distinguir em preceitos autónomos o terrorismo interno e o terrorismo internacional. Portanto, isto consta da exposição de motivos da PPL. Pretende também fazer alteração identificando na lei as infrações terroristas, das infrações relacionadas com grupos terroristas e das infrações relacionadas com atividades terroristas. Previsão também, de modo expresso, portanto passa a prever, da punição de atos preparatórios de infrações terroristas. Eu vou ler de uma forma mais resumida. o aperfeiçoamento das normas incriminadoras de infrações relacionadas com atividades terroristas, constantes no artigo 4, incluindo recrutamento para o terrorismo, dar e receber treino para o terrorismo e as viagens para terrorismo. A elevação das molduras penais, portanto, para 4 anos, no limite máximo da pena de prisão aplicável ao crime de glorificação de atos de terrorismo, sendo que quando os factos forem praticados através de meios de comunicação eletrónica acessíveis por internet, o limite máximo da pena da prisão é elevado para 5 anos. Alteração das normas incriminadoras relativas ao financiamento do terrorismo, portanto, constantes no novo artigo 5º-A. Adaptação da disposição sobre a aplicação da lei penal no espaço para os crimes que sejam cometidos fora do território nacional. Prevendo-se um mecanismo de coordenação no âmbito da União Europeia, sempre que vários Estados-membros estejam a exercer a ação penal pelos mesmos factos, para identificar qual deles promove o processo penal contra os seus autores. Além de proceder à 7ª alteração à Lei de Combate ao Terrorismo, altera ainda a lei que regula a aplicação das medidas para a proteção de testemunhas em processo penal, a lei que altera o regime jurídico das ações encobertas para fins de prevenção e investigação criminal. Todas as leis estão identificadas no parecer, portanto, eu agora tenho-me aqui de ler para não demorar tanto tempo. As medidas de combate à criminalidade organizada, económica ou financeira, a lei que aprova a lei de organização da investigação criminal, a lei 104 de 2009, que aprova o regime da concessão de indemnização às vítimas de crimes violentos e de violência doméstica, o Código Penal, o Código de Processo Penal e a nova estrutura organizacional da Polícia Judiciária. A maioria destas alterações, a estes diplomas, pretende substituir a referência a terrorismo, terrorismo internacional, organizações terroristas e ou financiamento do terrorismo por, e passo a citar, infrações terroristas, infrações relacionadas com um grupo terrorista, infrações relacionadas com atividades terroristas e financiamento do terrorismo. Esta iniciativa do Governo procede também ao reforço da proteção das vítimas de terrorismo e, com efeito, as vítimas de terrorismo passam a ser sempre consideradas vítimas especialmente vulneráveis, sendo nesse sentido alterado o número 3 do artigo 67A do CPP, do Código de Processo Penal. As vítimas de terrorismo passam também a beneficiar do regime de concessão de indemnização às vítimas de crimes violentos, uma vez que os crimes que se integram nas definições legais de terrorismo passam a integrar o conceito de crime violento para efeitos da aplicação da Lei 104/2009, de 14 de setembro. É proposta a revogação expressa de algumas disposições legais e depois faço aqui uma alteração, portanto um enquadramento referendo os antecedentes. E, designadamente, importa referir que a Lei de Combate ao Terrorismo sofreu seis alterações e que a última da alteração sofrida, que foi a Lei 16/2019, de 14 de fevereiro, que procedeu à transposição para a nossa ordem jurídica interna da Diretiva da União Europeia 2017/541, do Parlamento Europeu e do Conselho, 15 de março de 2017, relativa à luta contra o terrorismo e que substitui a decisão quadro 2002/475/JAI do Conselho e que alterou a decisão 2005/671/JAI do Conselho. Portugal transpôs com atraso a referida diretiva, uma vez que esta deveria ter sido transposta até 8 de setembro de 2018, mas só veio a ocorrer em 15 de fevereiro de 2019, data em que entrou em vigor esta Lei 16/2019, de 14 de fevereiro. Portanto, no relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, com base no artigo 29, número 1, a Comissão identificou alguns dos problemas da transposição da diretiva em vários Estados-membros, incluindo Portugal, portanto, e que são aqui referidos, e que agora esta PPL pretende colmatar para dar cumprimento àquilo que foi apontado a vários Estados-membros, designadamente também a Portugal. Nesta medida, em 9 de junho de 2021, a Comissão deu início a um processo de infração contra Portugal, que é o processo de infração 2021-2048, instando o nosso país a assegurar a transposição correta da Diretiva 2017/541 e, portanto, daí também o Governo ter pedido prioridade e urgência na tramitação processual desta diretiva. Abstendo-me agora aqui de emitir a minha opinião pessoal, concluo que o Governo apresentou à Assembleia da República a proposta de Lei 29 2019/15 da primeira sessão legislativa, que conclui a transposição da Diretiva da União Europeia 2017/541, alterando designadamente a Lei nº 52/2003, de 22 de agosto, a Lei de Combate ao Terrorismo. Esta iniciativa pretende completar a transposição da Diretiva suprarreferenciada relativa à luta contra o terrorismo e que substitui a Decisão-Quadro 2002/475-JAI do Conselho e que altera a decisão 2005-671-JAI do Conselho, procedendo a um conjunto de alterações à Lei de Combate ao Terrorismo, além de alterar outros instrumentos legais em vigor. Face ao exposto, proponho que esta Comissão delibere que seja de parecer que a PPL do Governo, número 29, reúna os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário. Muito obrigada. Anexa-se, portanto, a nota técnica, sendo referir que até agora foi junto, anteontem, o parecer do Conselho Superior da Magistratura e que não foi ainda junto mais quaisquer pareceres. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há Sr. Deputado Francisco Pereira de Oliveira, faz favor.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, eu, antes de mais, para agradecer à Sra. Deputada pelo excelente parecer que nos apresentou. De facto, esta proposta de lei visa colmatar uma situação que estava ainda incompleta e visa também definir conceitos como grupo terrorista, como infração terrorista e outros mais. Identificar diversos outros conceitos também que estão por identificar e que seriam importantíssimos para completar esta mesma diretiva, alterando assim diversa legislação, mas em particular a Lei 52 de 2003. E, portanto, com esta proposta de lei, vemos assim resolvida a questão que nos opunha relativamente à União Europeia e, no fundo, ter aqui a legislação sobre o terrorismo devidamente completada e devidamente organizada como deveria ser. Muito obrigado.
Obrigado. Sou deputada Patrícia Gil Vaz, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os restantes deputados. Agradecer, em primeiro lugar, à Sra. Deputada Mónica Quintela pela elaboração deste parecer e dizer que deixaremos mais considerações e um debate mais alargado para o plenário de sexta-feira. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-la a si e a todas as senhoras e senhores deputados aqui presentes. Agradecer também o parecer elaborado pela Sra. Deputada Mónica Quintela, que é, como sempre, claro e objetivo. E dizer que esta iniciativa surge agora porque em 2019 o anterior governo do Partido Socialista não só transpôs tarde e a más horas a diretiva 2017-541, como também a transpôs de forma incompleta. E a consequência final foi um processo de infração contra Portugal, instando o nosso país a assegurar a transposição correta da respectiva diretiva. Votaremos, obviamente, favoravelmente as conclusões deste relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Srs. Deputados, eu agradecia que nos sentássemos todos e estivéssemos atentos àquilo que se passa na reunião. Não sei se não há mais inscrições, não havendo mais inscrições. Sr. Deputado Mónica Quintela, não sei se quer acrescentar alguma coisa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para agradecer as gentis palavras dos senhores deputados. Muito obrigado.
Obrigado. Temos agora o projeto de lei 209/15. Temos que votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Temos agora o projeto de lei 209/15, do LIVRE, proibição e criminalização das práticas de conversão que visam a repressão da orientação sexual, da identidade de género ou da expressão de género. E dou a palavra para o efeito da deputada Lina Lopes, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O deputado único representante da petição, DURP, do LIVRE, tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República o projeto de lei que foi anunciado pelo Sr. Presidente. Esta apresentação foi efetuada nos termos do disposto à linha 1, do número 1, do artigo 156 da Constituição da República Portuguesa e do artigo 118 do Regimento da Assembleia da República, reunindo todos os requisitos formais previstos deste mesmo regimento. Foram solicitados pareceres escritos às seguintes entidades: Conselho Superior do Ministério Público, Conselho Superior de Magistratura e Ordem de Advogados, sendo esta Comissão recebido os respectivos pareceres. Com a presente iniciativa legislativa, pretende-se proceder à alteração da Lei 38 de 2018, de 7 de agosto, que estabelece o direito à autodeterminação da identidade de género e expressão de género e o direito à proteção das características sexuais de cada pessoa e a alteração do Decreto-Lei 48 de 95, de 15 de março, que aprova o Código Penal proibindo a criminalização, proibindo e criminalizando a utilização de denominadas práticas de conversão sexual, de orientação sexual, da identidade de género ou da expressão de género. Na exposição dos motivos da iniciativa, em apreço, começa por se fazer referência aos princípios constitucionais e constantes no artigo 13, princípio da igualdade, 25º, direito à integridade pessoal e 26º, outros direitos pessoais da Constituição, definidos em seguida práticas de conversão como, e cito, quaisquer práticas de cariz médico ou de outras naturezas incidentes sobre a parte física ou mental perpetradas por pessoas ou entidades que, tendo o intuito de reprimir e ou modificar a orientação sexual, identidade de género e expressão de género de uma pessoa, colocando em causa o seu bem-estar e a sua saúde física ou mental. O proponente refere que as práticas de conversão são quaisquer práticas de cariz médico ou de outra natureza incidentes sobre a parte física ou mental perpetradas por pessoas ou entidades que têm o intuito de reprimir ou modificar a orientação sexual, identidade de género e expressão de género de uma pessoa, colocando em causa o seu bem-estar e a sua saúde física e ou mental. A este propósito, afirma o LIVRE, recusa a utilização da nomenclatura que designa estas práticas como terapias de conversão, sublinhando que a homossexualidade e o transtorno da identidade de género foram retiradas da classificação internacional de doenças pela Organização Mundial de Saúde em 1990 e em 2019. O proponente recorda ainda que em Portugal foi através da petição pela legalização das terapias de conversão que surgiu este debate sobre esta matéria, salientando que tem sido documentado através de diversos estudos e reportagens a existência de práticas de conversão de orientação sexual e ou identidade de género no nosso país. Na exposição de motivos, destaca-se que diversos países no mundo já proibiram ou criminalizaram a utilização de práticas de conversão, referindo-se os seguintes exemplos: Malta, Suíça, Canadá, Alemanha, França e alguns estados dos Estados Unidos da América. O proponente conclui ainda que, à semelhança destes estados, é a altura de Portugal seguir esse exemplo e terminar com o atual vazio legal respeitante a esta matéria, concretizando as disposições constitucionais que tutelam esta matéria e indo ao encontro dos pareceres e documentos da referência, designadamente o Plano de Ação ao Combate à Discriminação em Razão da Orientação Sexual 2018-2021, chamado PAOIQ, que depois é referido mais abaixo. A iniciativa legislativa em análise é composta por 4 artigos, procedendo, como eu disse há pouco, à alteração da Lei 38/2018, de 17 de agosto, que estabelece o direito à autodeterminação da identidade de género e à expressão de género e ao direito de proteção de características sexuais de cada pessoa. Também na Lei 38/2018, de 7 de agosto, que institui o direito à autodeterminação da identidade de género e expressão de género e à proteção das características sexuais de cada pessoa, propõe-se também o aditamento número 1 do artigo 2, proibição de discriminação. Também no Código Penal propõe-se o aditamento de um novo artigo, 176C, que sob a epígrafe Práticas de Repressão de Orientação Sexual, de Identidade de Género ou de Expressão de Género, criminaliza a conduta de quem praticar, promover ou publicitar quaisquer práticas no âmbito médico ou em qualquer âmbito que tenham por fim reprimir ou modificar orientação sexual, identidade de género ou expressão de género de qualquer pessoa. Propõe-se igualmente a alteração dos artigos 69B, proibição do exercício de funções por crimes contra a autodeterminação sexual e a liberdade sexual, o 69C, proibição de confiança de menores e inibição de responsabilidades parentais, de modo a fazer incluir um novo tipo de crime que se pretende introduzir nas penas acessórias de proibição do exercício de funções e de proibição da confiança de menores e inibição de responsabilidades parentais. Prevê-se ainda a alteração do artigo 177, prevendo-se a agravação da moldura penal em circunstâncias determinadas. Existe um enquadramento constitucional e legal, que todos, penso todos os senhores deputados, já receberam este mesmo parecer, e apenas queria citar que, conforme sustentam Jorge Miranda e Rui Medeiros, o sentido primário da forma constitucional é negativo, consiste na vedação de privilégios e discriminações e também privilégios que são situações de vantagem não fundadas e discriminações situações de desvantagens, ao passo que as discriminações positivas são situações de vantagens fundadas, desigualdades de direito em resultado de desigualdades de facto e tendentes à superação destas e por isso em geral de caráter temporário. Também refere ainda aos mesmos autores que não se trata de resto apenas de proibir discriminações, trata-se também de proteger as pessoas contra discriminações, desde proteger, se necessário, por via penal, eventualmente com direito à reparação à face dos princípios gerais da responsabilidade. A proibição de discriminação é igualmente concretizada na expressão direta do postulado básico da dignidade pessoal humana, vertida número 1 do artigo 26 da Constituição, que está citado neste parecer. O artigo 26 constitui a expressão direta do postulado básico da dignidade humana, que a Constituição consagra logo no artigo 1 e constitui a referência primária em matéria de direitos fundamentais. A identidade pessoal é aquilo que caracteriza cada pessoa enquanto unidade individualizada, que se diferencia de todas as outras pessoas por uma vivência pessoal. No sentido muito amplo, o direito à identidade pessoal abrange o direito de cada pessoa a viver em concordância consigo própria, sendo em última análise a expressão da liberdade da consciência projetada exteriormente em determinadas opções de vida, de acordo com Miranda e Jorge Medeiros. Também no Código Civil consagra uma norma legal que versa sobre a tutela geral da personalidade, o seu artigo 70, em que, e cito, a lei protege os indivíduos contra qualquer ofensa ilícita ou ameaça de ofensa à sua personalidade física ou moral. No que concerne aos instrumentos de políticas públicas, cabe fazer uma referência à Estratégia Nacional para a Igualdade e Não-Discriminação 2018-2030, ENINDE, aprovada em anexo à Resolução do Conselho de Ministros de 2018, 21 de maio, que integra o Plano de Ação ao Combate à Discriminação em razão da orientação sexual, identidade, expressão de género e características sexuais 2018-2021, cujos objetivos estratégicos são promover o conhecimento sobre a orientação sexual, a situação real das necessidades pessoais de LGBTI e da discriminação em razão do OIC, que eu disse há pouco, garantir a transferência das questões do OIC, combater a discriminação e prevenir e combater todas as formas de violência contra as pessoas LGBTI na vida privada. Também no plano da União Europeia, sobre a matéria em apreço, no final de 2020, a Comissão lançou a comunicação União da Igualdade, Estratégia para a Igualdade de Tratamento de Pessoas LGBTQI, 2020-2025, no qual se refere sobre práticas de reorientação sexual, que as práticas nocivas, como as cirurgias e intervenções médicas não vitais em crianças e adolescentes intersexuais, sem o seu consentimento pessoal e plenamente informado, mutilação genital intersexual e medicamentação forçada de pessoas transgénero e as práticas de conversão destinadas às pessoas LGBTQI+, podem ter graves repercussões para a saúde física e mental. Por último, refiro-se que o Parlamento Europeu, em 11 de março de 2021, adotou uma resolução sobre a proclamação da UE com uma zona de liberdade para as pessoas LGBTQI, na qual destacou que o Parlamento já solicitou aos Estados-membros que criminalizassem as denominadas práticas de terapia de conversão. Por fim, na atual legislatura encontram-se pendentes o Projeto de Lei 72 do Bloco de Esquerda, que reforça a proteção da orientação sexual, identidade e expressão de género e das características sexuais, e o Projeto de Lei 21 do PAN, que procede à primeira alteração número 38, 2018, 7 de agosto, que estabelece o direito à autodeterminação da identidade de género e expressão de género e o direito à proteção das características sexuais de cada pessoa e à aprovação da respectiva regulamentação. Na anterior legislatura, sobre as matérias conexas à petição, 273, tivemos vários projetos de lei do Bloco de Esquerda, da deputada não inscrita Joaquim Coatar Moreira, do PAN e da deputada não inscrita Cristina Rodrigues, E também, para não estar agora a perder muito tempo, eu queria aqui dizer que todas elas têm como direito à determinação da identidade de género, expressão de género e à proteção das características sexuais de cada pessoa. Enquanto relatora signatária do presente relatório, exigo nesta sede manifestar a minha opinião política sobre o projeto de lei e, por fim, com a presente iniciativa legislativa, pretende-se proceder então à alteração da Lei 38/2018, de 7 de agosto, que estabelece o direito à determinação da identidade de género e expressão de género. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há intervenções. Sr. Deputado Rui Tavares, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todas e a todos os colegas. Queria agradecer à Sra. Deputada Relatora o cuidado que pôs neste parecer e a forma isenta e rigorosa como o fez e pormenorizada. E, portanto, enquanto... em nome do livre autor do projeto que submetemos à vossa aprovação, fico grato pelo facto de ter sido tão informativo esta apresentação por parte da deputada relatora. Muito obrigado.
Obrigado. Não sei se há outras intervenções. Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Deputada Nina Lopes e agradecer pela elaboração deste parecer. Efetivamente, estamos aqui perante uma lacuna legal. As práticas de conversão são bastante violentas, podem constituir também aqui casos de tortura e tratamentos desumanos e degradantes, e por isso mesmo achamos que devemos refletir sobre isto enquanto causa da democracia. Obrigada.
Muito obrigado. Sra. Deputada Inês Azarreal, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começar por saudar a Sra. Relatora, não só pela informação vertida no parecer, mas também referir que para o PAN esta matéria é absolutamente fundamental. Esta lacuna legal que existe, efetivamente, constitui uma forma até de violação dos direitos fundamentais das pessoas e do seu direito à sua identidade de género, e por essa razão iremos não só votar favoravelmente este parecer, como também temos tido iniciativas sobre esta matéria, porque estaremos sempre ao lado dos direitos humanos e da igualdade, seja qual for a forma em que ela se assuma.
Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, agradecer o parecer elaborado pelo Sr. Deputado Helena Lopes, que se apresenta sucinto e objetivo, como é costume, e também não surpreendente. Surpreendente é, de facto, das denominadas terapias de conversão ainda serem assunto mais de 30 anos decorridos sobre a data em que a OMS declarou que a orientação sexual não é uma doença, seja do foro físico, seja do foro psíquico. Isso é que é a grande surpresa deste parecer. Votaremos favoravelmente, obviamente, portanto, as conclusões do parecer.
Muito obrigado. Sra. Deputada, agora tive aqui uma... Isabel Moreira, por favor, peço desculpa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, para agradecer também à Sra. Deputada o parecer, objetivo e isento, como já aqui foi dito, e bastante informativo, e na sequência de outros projetos que já foram apresentados sobre esta matéria, as nossas considerações são as mesmas relativamente à importância da matéria, à premência do tema, e naturalmente deixando para a plenária uma discussão mais apurada, e é isto. Muito obrigada.
Obrigado. Portanto, não há mais. Sra. Deputada Alma Rivera, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Deputada Lina Lopes e sublinhar, uma vez que acabamos por entrar no âmbito material, que de facto é inaceitável a prática destas práticas de conversão no quadro de valores que hoje aceitamos como comuns e, sobretudo, dentro de um regime constitucional que é, à partida, desfavorável a este tipo de tratamentos degradantes e, portanto, também expressar o nosso entendimento de que merece o combate e condenação.
Muito obrigado. Sra. Deputada Helena Lopes, não sei se quer acrescentar alguma coisa, faz favor.
Sr. Presidente, apenas agradecer a todos os grupos parlamentares e, nomeadamente, aos deputados que interviram e agradecer as palavras que deixaram para este projeto de parecer. Muito obrigado.
Obrigado. Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O projeto de lei 263, de iniciativa do Chega, foi adiado. Em princípio, vamos marcá-lo para a próxima quinta-feira. Quinta-feira, dia 6, às 14h30. Portanto, imediatamente antes do plenário. Agora, tenho aqui um pedido também de alteração de intervenção, uma vez que o Sr. Deputado Hugo Carneiro tem uma intervenção numa outra comissão e pediu para que possamos avançar para o ponto 8. Pergunto se há oposição. Não havendo oposição, temos então a apreciação e votação do relatório final da petição 30/15 por uma maior conversão dos votos em mandatos. Sr. Deputado Hugo Carneiro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também a todos a possibilidade de antecipar o ponto. A intervenção que eu tenho é às 10h45, portanto estou mesmo em cima e, portanto, serei muito sintético. Esta petição tem 8.571 cidadãos a subscrever. Portanto, ela respeita ao problema de haver votos que não têm uma correspondente conversão em mandatos e, portanto, o parecer é muito factual, portanto faz uma descrição histórica de todas estas questões que têm surgido ao longo do tempo e propõe-se, entre outras coisas, a respectiva discussão em plenário, a notificação aos proponentes, etc. Portanto, basicamente é isto. Se alguém tiver alguma questão, estou disponível para responder.
Muito obrigado. Não sei se há pedidos de intervenção. Não havendo, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovado por unanimidade. Recuamos agora na agenda e vamos ao ponto 3, discussão e votação do parecer sobre a adequação constitucional e regimental do projeto de resolução 168/15, iniciativa do Chega, censura ao comportamento do Presidente da Assembleia da República por não pautar a sua conduta institucional com imparcialidade e isenção exigíveis ao exercício do cargo para efeitos da sua admissibilidade. Sr. Deputada Inês Sousa Real, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente ao pedido de parecer que foi objeto e que, a qual nos competiu sermos relatores, desde logo começar por referir que os proponentes elencam na sua exposição de motivos diversas situações em que, no seu entender, o Sr. Presidente da Assembleia da República não será pautado pela imparcialidade ou isenção, e ainda que aqui possamos ter opinião sobre a matéria, não nos cabe debruçar sobre as condutas aqui enunciadas, quer dos proponentes, quer de Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República, uma vez que extravasam o âmbito do pedido de parecer. Como tal, há desde logo um problema no qual nos barramos, que se prende com o cariz essencialmente formal desta iniciativa. E é precisamente sobre a sua admissibilidade ou não que nos iremos pronunciar, nomeadamente o facto de entendermos que não existe habilitação constitucional ou regimental que seja atributiva de competência da Assembleia da República para que esta possa, através da figura do projeto de resolução, a censurar o comportamento de Sua Excelência ao Sr. Presidente da Assembleia da República ou até mesmo de qualquer outro deputado da Assembleia da República. E aqui importa fazer de facto um parênteses. É que quer a Constituição, quer o Regimento, prevêem várias figuras regimentais no âmbito dos atos que quer os deputados, na sua qualidade individual, quer as forças políticas, por via da Constituição do Grupo Parlamentar ou da figura dos deputados únicos representantes de partido, podem lançar mão para fazer a sua atuação política, desde os projetos de lei aos projetos de resolução, às várias formas de voto, também aos agendamentos putestativos, entre outros. E, de facto, há uma situação, do ponto de vista jurídico, único, aliás, em que a Constituição da República Portuguesa admite uma deliberação de censura, que é o objeto deste projeto de resolução, aqui em apreço, e falo em relação aos poderes da Assembleia da República, que é a respeito da moção de censura ao Governo. Ora, não se encontra, quer no texto constitucional, quer no regimento, qualquer outra figura análoga ou similar à moção de censura, nomeadamente contra atos do Presidente da Assembleia da República ou contra atos ou comportamentos ou condutas dos próprios deputados. Não temos, por isso, uma norma habilitante de competência para este efeito, como, no entender da relatora, teríamos de ter. Aliás, neste mesmo sentido, os professores Jorge Miranda e Rui Medeiros entendem que, em nome do princípio da competência, as resoluções apenas podem configurar-se nos atos que, não estando abrangidos pelos dispositivos a que se referem as normas constitucionais, que se possam estear-se noutras normas constitucionais para além destes, o que não acontece. Ademais, e como refiro no parecer, não me querendo alongar na tecnicidade relativamente aqui à questão das normas invocadas, a resolução à partida tem um efeito externo, uma externalidade que não se alcança através de outro tipo de figuras, nomeadamente regimentais, como sendo, por exemplo, os votos, sejam os de protesto, de pesar, de coordenação ou de solidariedade, entre outros. Os proponentes utilizam a figura da resolução como uma forma de protesto contra determinadas condutas, para as quais, no nosso entender, estão previstas determinadas formas regimentais de impugnação das decisões do Presidente da Assembleia da República. Desde logo, a reclamação e o recurso para o próprio plenário, sendo ainda possível, quer aos grupos parlamentares, deputados únicos e deputados, recorrerem a outras figuras regimentais para reagir a atuações da mesa ou quaisquer outros deputados, como sendo, por exemplo, o recurso à figura dos votos de protesto ou de condenação. Ou seja, para além de poder recorrer para a mesa, recorrer para o próprio plenário e recorrer ainda a figuras como os votos de protesto e condenação, fica claro que a figura do projeto de resolução padece de requisitos formais que não se cumprem com esta proposta em apreço. E por isso não podemos deixar de dizer que este projeto de resolução padece de um vício de inconformidade constitucional e regimental, sendo uma desconformidade constitucional, ela é intransponível no decurso do processo legislativo, por não existir habilitação para a mesma e, por isso, em nosso entender, não reúne os requisitos da admissibilidade. Aqui não posso deixar, enquanto relatora, de fazer esta menção. Sabemos que os proponentes, e aqui dirijo-me diretamente ao grupo proponente, como infelizmente até tem sido habitual, irão tomar isto como, não como uma desconformidade regimental ou constitucional, mas como uma censura. Ora, esquecendo-se ou querendo esquecer que a apresentação das iniciativas que aqui trazemos à Assembleia da República devem observar as formas previstas na Constituição, na lei e no próprio regimento. Ora, o parecer versa precisamente sobre os requisitos formais e não, volto a dizer, sobre o conteúdo do mesmo, não obstante o conteúdo toldar aquela que é a formalidade que deve observar o ato. Mas, considerando ainda que, por um lado, a censura é a base da iniciativa ora apresentada e que, por outro, na legislatura passada, tal como refere a nota informativa dos serviços da Assembleia da República, o Proxega apresentou um voto de condenação sobre matéria similar, embora mais circunscrito pelas declarações prestadas à data pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, fica claro que o proponente também conhece as outras figuras regimentais que se adequam aos limites previstos na Constituição, no regimento e na lei e que, não sendo inconstitucionais, levaria à admissão da iniciativa. As demais considerações de caráter essencialmente formal nas quais respaldamos o posicionamento deste parecer, remeto para o respectivo parecer, até porque acaba por ser de alguma forma exaustivo, recordando que todos os senhores e os senhores deputados terão tido certamente a oportunidade de ler, não me alongando mais sobre estas considerações que no mesmo exponho e que reitero, e por fim sublinho que a ser eventualmente admitido este projeto de resolução, tratar-se-ia, por um lado, de uma limitação àquela que é a liberdade de expressão, por um lado, dos deputados, inclusive do Sr. Presidente da Assembleia da República, por outro lado, que têm normas próprias também para a sua conduta previstas no Estatuto dos Deputados, e, portanto, e não nos podemos esquecer que, o Sr. Presidente da Assembleia da República não despe as suas vestes de deputado nas afirmações que faz pelo facto de assumir esta função. Mas, por outro lado, também se traria de uma discussão estéril e gratuita, porque não teria qualquer consequência de qualquer espécie do ponto de vista da figura da resolução, porque não teria qualquer efeito externo, que é o que se pretende numa resolução e num projeto de resolução, esvaziando assim totalmente a figura e o que se pretende dela. Agradeço também a oportunidade de ter elaborado este parecer, pese embora a forma inusitada como acabou por ser o PAN a pronunciar-se sobre o mesmo, porque ele traz uma questão pertinente do ponto de vista jurídico e do ponto de vista daquilo que são os vários atos que cabe e que nós, enquanto deputados, temos a oportunidade de os fazer, e pese embora ele tenha resultado de uma recusa das restantes forças políticas em realizarem este parecer, não deixou de ser uma oportunidade, de facto, para densificar aquilo que é uma lacuna também que temos, quer do ponto de vista regimental, e teremos a oportunidade de, na revisão do regimento, revisitar a forma dos atos e aquilo que possam ser as formas dos deputados, grupos parlamentares ou deputados únicos poderem exercer os seus mandatos, mas é uma questão jurídica pertinente e que, de facto, caberia à Assembleia da República mitigar aquilo que pudessem ser as omissões em relação ao seu entendimento e à admissibilidade ou não de atos, tendo em conta os limites constitucionais e regimentalmente previstos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há inscrições. Deputado Pedro Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer à Sra. Deputada Inês da Real o parecer. Não estou de acordo com ele, obviamente. Bom, e dizer que isto começa logo mal no princípio. Começa logo mal porque este parecer foi entregue ao PSD. O PSD aceitou fazer este parecer e depois, na reunião seguinte, ou duas reuniões depois, recusou fazer este parecer. Portanto, foi logo um princípio que começou mal. Depois tivemos mais de 15 dias, creio que 3 semanas, à espera que este parecer chegasse aqui, quando era de caráter praticamente urgente, porque foi um pedido do Sr. Presidente da Assembleia da República para se fazer este parecer, teria o caráter urgente, não tínhamos que estar mais de um mês à espera que este parecer fosse dado. Depois a Sra. Deputada Inês da Real fez ali uma mistura de tudo, aliás, como é habitual nela, ela consegue fazer uma mistura de tudo e depois acaba por não dizer nada. Falou uma coisa importante, limitação à liberdade do Presidente da Assembleia da República. É precisamente o contrário. Reparem, porque o que está a acontecer nesta Assembleia da República é que está a haver uma limitação aos deputados que foram democraticamente eleitos nesta sessão legislativa. Eu sei que Augusto Santos Silva, e todos sabemos que é deputado, mas naquela função o que ele está a fazer é ser presidente da Assembleia da República. Não tem que emitir opiniões, não tem que dar, senão daqui a bocado também temos o presidente da Assembleia da República a votar quando é necessário. Não é? Ou seja, vamos ter um bocadinho de bom senso também sobre o... Eu sei que o Partido Socialista isso faz um bocado de confusão, mas tem que se aguentar, é a democracia a funcionar. Nós não nos podemos esquecer que a Assembleia da República tem o poder de se autorregular. Tudo o que não é proibido é permitido. Esta é a grande verdade. E o que é certo, e como disse bem a Sra. Deputada Inês Sousa Real, o que é certo é que sobre censura ao Presidente da Assembleia da República, o regimento e a Constituição da República é omisso. Portanto, se é omisso, é permitido. Isto é o que está na lei. Em momento algum se fala na Constituição de censura ao comportamento do Presidente da Assembleia da República, nós sabemos isso, mas isto não era uma moção de censura, era um projeto de resolução que é... Que pode ser visto e pode ser discutido em pleno plenário. O artigo 166 da Constituição identifica as leis constitucionais, leis orgânicas, moções e resoluções, sendo que determina que revestem a forma de resolução os demais atos da Assembleia. Ou seja, uma resolução terá que ser discutida. É uma recomendação. Qual é o problema de discutirmos isto? Não se percebe qual é o problema. Todos nós aqui sabemos, todos nós que estamos aqui presentes e que mais logo vamos estar no plenário, todos nós já percebemos que existe uma dualidade de critérios com o Presidente da Assembleia da República. E isso tem que ser discutido. Os portugueses lá fora também percebem isso. Eles acompanham os nossos trabalhos parlamentares e percebem. O que se passa aqui é que os partidos estão a proteger Augusto Santos Silva. Essa é a grande realidade. E a prova que estão a proteger é este parecer. Portanto, existem umas cumplicidades, estes partidos são cúmplices do abuso de poder, existe uma dualidade de critérios. Todos aqui sabemos os pontapés que têm sido dados no regimento da Assembleia da República. Aliás, todos os partidos já discutiram isso, inclusive na Conferência de Líderes. E aqui ele não tem que, Augusto Santos Silva não tem que emitir opiniões pessoais. Ele não é líder parlamentar do Partido Socialista, ele é presidente da Assembleia da República e é essa função que ele tem que exercer. E é essa função que nós condenamos e censuramos porque não está a fazer como tem que fazer. Este parecer abre também um precedente que é grave no futuro. É uma autolimitação que vai restringir a atividade da Assembleia da República no futuro. Vamos imaginar, e vamos fazer um exercício de imaginação que não custa muito, é que qualquer tema que não seja do agrado do Presidente da Assembleia da República ou até do Governo pode ser alvo de pareceres. É uma exceção que nós estamos aqui a abrir. Uma exceção que pode ser gravíssima no futuro e é a democracia que está em risco. Portanto, isto é o que fica aqui deste parecer. É um caso grave. Este parecer é grave. Aliás, entregar este parecer ao PAN é a mesma coisa que entregar ao Partido Socialista. O que está certo aqui é que é a democracia que está em risco e é isto que nós condenamos veemente.
Muito obrigado. A Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. A Iniciativa Liberal votará a favor este parecer, elaborado pela Sra. Deputada Inês Sousa Real, porque acolhe a fundamentação jurídica que consta deste parecer, entendendo que o projeto de resolução não tem acolhimento constitucional e regimental, conforme já foi explicado. No entanto, e apesar de votarmos a favor deste parecer, e concordamos com a figura de que o projeto de resolução de censura ao comportamento par não é admissível à luz dos preceitos constitucionais e regimentais, não podemos deixar de comentar a sucessão de acontecimentos que levou à elaboração deste parecer. Os cargos de representação de um órgão como a Assembleia da República não podem ser utilizados para fomentar e para alimentar encenações, expressão que também já foi aqui utilizada, como folclores políticos. Queremos acreditar que não existe aqui qualquer tipo de instrumentalização das funções para a obtenção indevida de ganhos políticos, ou ainda pior, uma preparação de futuros atos eleitorais. Mas temos dúvidas que assim não seja, daí este comentário nesta sede. A Casa da Democracia deve ser a voz dos representantes de todo o povo, da nação, e não uma antecâmara de duelos políticos, quem sabe, muito provavelmente, presidenciais, como os que aqui estamos a assistir. Acreditamos que a figura do Presidente da Assembleia da República deve ser institucional, abstendo-se de ser comentários sobre as intervenções que são feitas, por muito que possa discordar delas enquanto pessoa. Por muito que se discorde do conteúdo da intervenção do deputado, o Presidente da Assembleia da República sabe que, ou pelo menos deveria saber, que é às outras bancadas que é concedido o direito de se exprimirem quanto à discordância do que é manifestado e não ao Presidente da Assembleia da República. O destaque que é dado a estes duelos, a estas querelas e que nada interessam à resolução dos problemas do país, que é para isso que estamos aqui, interessam apenas ao Chega e ao Partido Socialista e que se alimentam um ao outro, infelizmente, em prejuízo do país e da democracia. Obrigada.
Muito obrigado. Sra. Deputada Alma Rivera, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom, me parece-nos evidente que não há nenhuma conformidade constitucional e regimental deste projeto de resolução, cuja figura não, nem sequer é reconhecida aqui na Assembleia da República, até porque há um aspecto que é salientado no parecer e que, de facto, importa aqui aprofundar, que é absolutamente inconsequente, porque não teria nunca nenhuma consequência e não pode ter nenhuma consequência, porque senão tratava-se de uma limitação à liberdade de expressão dos deputados. Liberdade de expressão que, ironicamente, está limitada sim pelo discurso ofensivo e injurioso baseado naqueles que são os pressupostos da nossa Constituição. E, portanto, nem nos parece que os proponentes tenham refletido suficientemente sobre aquilo que propuseram. E, portanto, naturalmente que acompanharemos o parecer da senhora deputada Inês Sousa Real, porque, de facto, há aqui uma desconformidade mais do que evidente com todos os preceitos constitucionais e regimentais.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer à senhora deputada Inês Sousa Real pelo parecer, o qual votaremos favoravelmente. Mas queria também acrescentar algumas palavras. Esta comissão é uma comissão que tem muitos juristas e às vezes um não jurista pode se sentir um bocadinho peixe fora d'água. Nesta discussão, eu devo dizer que é daquelas em que dou graças por não ser jurista. Porque não é por razões jurídicas, nem por razões formais, que nós nos encontramos a fazer esta discussão, nem que esta discussão se deve decidir. É uma questão séria, do ponto de vista da democracia, saber se um presidente de um parlamento deve ou não eximir-se de emitir opinião. E se a tal representação institucional de que falava há pouco a senhora deputada Patrícia Gil Vaz, da Iniciativa Liberal, que, aliás, lamento que a Iniciativa Liberal não tenha, teve oportunidade para isso, realizar este parecer, se tem essa opinião sobre o assunto em apreço. Representar institucionalmente um parlamento não é emitir opinião. Se nós acharmos todos isso, daqui a uns tempos vamos estar em grandes sarilhos, como estão outros parlamentos do mundo. Ainda há pouco tempo o Speaker da Câmara dos Comuns, John Bercow, não emitia opinião. A Presidente do Parlamento Europeu não emite opinião. Eu devo dizer, eu votei neste Presidente da Assembleia da República. Votei por causa do conjunto de valores que ele representa, não é do meu partido, está até à esquerda, bastante longe das posições que eu assumo à esquerda, mas precisamente porque achava que ele era capaz de representação institucional. E devo dizer que se ele não tomasse posição quando são proferidos certos discursos ou quando é identificada uma minoria étnica no nosso país, que, aliás, o partido que a identifica já disse, o seu líder, em plena campanha presidencial, que é favorável... Senhor deputado Pedro Pinto, quero, por favor, ouvir. Foi eleito, eu respeito os seus votos, respeito os meus. O mandato não é só para a gente usar quando às vezes pretende, quer dizer, empurrá-lo à frente da cara dos outros e depois esquecer-se de que os outros também foram eleitos quando os outros estão a falar. Que é, infelizmente, uma prática em que o seu grupo parlamentar é useiro e vezeiro. E, portanto, agora estou no uso da palavra. O senhor Presidente da Assembleia da República, quando foi eleito, proferiu um discurso em que disse como é que deveria fazer. Acusá-lo de falta de isenção ou acusá-lo de parcialidade seriam acusações graves se fossem verdadeiras. Mas parcialidade não significa repreender 10 vezes o deputado Pedro Pinto e repreender 10 vezes o deputado Rui Tavares. Se eu apresentar projetos inadmissíveis todos os dias, e se todos os dias os serviços da Assembleia da República, o Presidente da Assembleia da República, decidirem que os meus projetos de lei são inadmissíveis, porque enfermam de vários vícios, eu não estou a ser prejudicado, eu não estou a ser discriminado. Eu estou a apresentar projetos que não devem ser admitidos. Se eu ali na Assembleia da República insultar, mentir, acusar minorias étnicas do meu país de serem criminosas, de se organizarem como famílias criminosas, e eu não for repreendido, o Sr. Presidente da Assembleia da República estará a agir mal. E se nós acharmos que um Presidente da Assembleia da República é alguém que deve estar ali, ele ou certamente houve, ele ou ela, nas ocasiões em que já foi uma ela e que voltará a ser também uma Presidente da Assembleia da República, que está ali, houve imensas coisas com as quais não concorda, mas algumas das coisas têm a obrigação estrita de zelar pelo prestígio desta Assembleia da República. E se calar, está a fazer mal. Porque a democracia defende-se, porque a democracia tem valores e não é um recipiente vazio onde caiba tudo. Senão, dois para amanhã, nós não precisamos de Presidente da Assembleia da República para nos representar, para presidir aos debates, para moderar os ânimos na Câmara quando estiverem excessivamente exaltados, para cobrar o respeito, para evitar insultos, para evitar mentiras e por aí afora. Elegemos uma máquina. Temos ali em cima um robô, dá-nos os tempos das palavras, corta-nos o microfone quando tiver que ser. No dia em que for assim, como já aconteceu de outras vezes na história, o parlamentarismo e a democracia estão condenados. Condenados. Portanto, acho muito bem todo o lado formal que é aqui respeitado, mas não, do meu lado, pelo menos, e do lado do LIVRE, não quero que fique a impressão de que é por uma razão, por um formalismo ou por uma razão de secretaria que nós nos opomos a uma posição deste género. É porque a censura política, a liberdade de expressão que temos nesta casa, é mais do que suficiente para condenarmos o comportamento, as atitudes e os discursos uns dos outros. Mas também a tem e deve preservar o Presidente da Assembleia da República. Porque senão o que estamos a dizer é que aquela figura que está ali nós elegemos e depois não serve para nada, nem sequer para nos representar. Esta casa tem valores e esses valores devem ser preservados a todo momento. E de cada vez que alguém franqueia a linha, deve ser chamado à pedra por isso. Eu também serei. Infelizmente, parece que há uns que o fazem muitas vezes e, portanto, são chamados à linha várias vezes. Espero que sejam chamados de cada vez que o fizerem. Muito obrigado.
Obrigado. Sra. Deputada Joana Mortágua, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu serei breve para dizer que o Bloco de Esquerda acompanhará este parecer. Há uma matéria, uma medida em que o Sr. Deputado Rui Tavares tem razão. Há um confronto político entre o Chega e o Presidente da República, ou pelo menos um confronto que o Chega pretende, ou pelo menos o Chega pretende politizar a seu favor, tentando, e isso parece-nos evidente, percebendo os limites anunciados pelo próprio Presidente da República para os termos em que entende que o debate deve ser feito e perante a defesa de certos e determinados princípios constitucionais com os quais o Bloco de Esquerda naturalmente está de acordo, aproveitando isso, frequentemente ultrapassa esses limites na procura ativa de uma resposta por parte do Presidente da República. Isso parece-me evidente. É óbvio que há um equilíbrio e que o Presidente da República, dentro da sua margem de intervenção, tem que estabelecer o que é da liberdade de discurso e de intervenção e do mandato livre de cada deputado e o que é que excede essa liberdade. E essa margem nós não podemos afirmar que outro Presidente não teria outra e que outra não poderia ser aceitável. O que temos de discutir é se essa margem está ou não dentro das competências e da própria liberdade de gestão dos trabalhos do Presidente. E é aí que entra, ou parece-nos que entra, para além da questão política, a matéria jurídica em cima da mesa, que é as consequências que este projeto teria, ou a ausência delas, e se de facto, materialmente, nós estaríamos a votar alguma coisa com sentido, consequência, e aí concordamos que não, é esse o sentido do parecer e é por isso que o acompanhamos.
Muito obrigado. Não sei se há mais intervenções. Sra. Deputada Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer, o PSD vai se abster na votação deste parecer, precisamente porque reitera que a questão do relacionamento entre o Sr. Presidente da República, que neste momento é um cargo ocupado pelo Sr. Deputado Augusto Santos Silva, e o Grupo Parlamentar do Chega, se tem pautado por um relacionamento cujo escopo serve exclusivamente os interesses de cada um deles. E nesta medida, porque entendemos que efetivamente deve ser uma questão a que o PSD é alheia, o PSD vai-se abster. Muito obrigado. Como de resto já foi dito na anterior, quando o PSD pediu para não ser o relator desta iniciativa, desta moção. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado André Coelho Lima, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados. Só muito brevemente, acrescentando naturalmente àquilo que foi dito pela Sra. Deputada Mónica Quintela, pedi a palavra não para tecer considerações relativamente a esta intenção do Chega, porque a intenção, todos percebemos aquilo que lhe está subjacente, É sobretudo para aqui fazer alguma pedagogia, porque o senhor deputado, na intervenção inicial, disse que era só o que faltava, qualquer um destes dias o senhor presidente da Assembleia Municipal até vota, e eu queria lembrar-lhe que ele vota mesmo. E por isso queria recordar, porque acho que talvez elucide alguns espíritos menos esclarecidos, que um presidente de um órgão colegial, seja ele a Assembleia da República ou uma Assembleia Geral de qualquer associação ou sociedade, é um membro dela própria. E, portanto, como membro é primus inter pares, porque é escolhido pelos demais para liderar. Mas sim, vota, claro. Vota como é natural, e talvez essa elucidação possa tornar mais claras algumas confusões. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Senhor, Delgado Sr.
Presidente.
Sr. Deputado? Sim. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados. Em primeiro lugar, uma palavra relativamente ao conteúdo do parecer. Agradecer à Sra. Deputada Inês Sousa Real ter assumido a sua elaboração, algo que a Comissão, nestas circunstâncias, deve agradecer, tendo em conta a impossibilidade de encontrar relator anteriormente. Dar só nota de que o Partido Socialista acompanhará favoravelmente o parecer, apesar de podermos ter algumas matérias em que eventualmente não concordaríamos integralmente. A referência ao caráter lacunar desta matéria de não estar prevista ou não, não nos parece necessariamente que seria uma lacuna. Mesmo a reflexão sobre resoluções poderia ser merecedora de um debate mais amplo, mas esse não é o essencial do parecer. Quanto ao essencial do parecer, estamos de acordo e acompanharemos. Depois, só muito brevemente, o que estamos a discutir efetivamente é exclusivamente neste ponto, saber se é admissível uma resolução com determinado conteúdo. Não é uma questão aparentemente de forma, mas relevante, porque a forma também é uma forma de dar arquitetura e músculo à defesa de direitos e de competências que os órgãos dispõem. Portanto, é nesse sentido que nos estamos a pronunciar, e é estranho que o PSD não tenha opinião sobre uma questão sobre constitucionalidade ou não. Podemos perfeitamente fazer este debate, abstrair-nos do que está na base. Há uma discussão que é estritamente esta sobre o conteúdo, não sobre o conteúdo, mas sobre se esta resolução pode ser apresentada ou não, tendo em conta os precedentes que poderia abrir, e sob a pena de transformarmos o plenário num local de discussão de elementos de repúdio de posições mútuas. Aquilo que fazemos diariamente é precisamente debate político, e portanto está pressuposto que não concordaremos, ou tendencialmente os grupos parlamentares estarão em desacordo, e portanto estar a evidenciar isto através da apresentação de resoluções, também isso não parece ter grande tradução constitucional. Ainda assim, uma brevíssima nota sobre algumas coisas que foram ditas, em que é importante sublinhar. Neste momento, e diria que não interpreto de forma errada os pressupostos que estão subjacentes à apresentação deste projeto de resolução, há duas questões que são normalmente sublinhadas: o decurso nos debates parlamentares e a admissibilidade de iniciativas legislativas. Ora, o artigo 89.3 do Regimento é muito claro, e o artigo 89.3 do Regimento prevê até que o Presidente da Assembleia da República possa tirar a palavra a um orador que se afaste do propósito da intervenção ou que esteja a ser injurioso. Nunca o Presidente da Assembleia da República retirou a palavra a nenhum orador desde o início da presente legislatura. E, portanto, apesar do Regimento dar essa faculdade, não houve em momento algum a utilização de algo que é assumido como indispensável para o bom funcionamento da Câmara. Em segundo lugar, novamente o Regimento prevê no seu artigo 120 que, para serem admitidos, os projetos têm que ser conformes à Constituição. E, portanto, mais uma vez, disposições que acompanham a vida do Regimento desde o início das legislaturas democráticas em 76 e desde a vigência da Constituição de 76. Portanto, nada de especialmente inovador, nada de especialmente perturbador, apenas o exercício de competências que estão ali previstas e em relação às quais, aliás, acrescente, só o Chega é que propôs a sua revisão em sede de alteração ao Regimento, porque todos os restantes forças políticas as aceitam como fazendo parte do dia-a-dia usual de um Parlamento em que estas competências são dadas ao Presidente para poderem exercê-las. Finalmente, o facto de se prever na Constituição que todos os outros atos da Assembleia revestem a forma de resolução não significa dizer que qualquer conteúdo pode ser um ato da Assembleia. E, portanto, saber qual é a forma que reveste um ato pressupõe primeiro saber se a Assembleia tem competência para praticar esse ato. E é isto que este parecer da Sra. Deputada Inês Sousa Real avalia, e avalia, pela negativa, de que não tem. E concordamos com essa conclusão e votaremos favoravelmente.
Muito obrigado. Não há mais intervenção. A Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria só de dar ali uma resposta muito breve ao Sr. Deputado Rui Tavares, sugerindo que lhe se preocupe menos com aquilo que a Iniciativa Liberal, ou com os momentos em que a Iniciativa Liberal tece comentários, e preocupar-se mais com os momentos em que há desgoverno do país e com aqueles que desgovernam o país. Dizer também que, se o Sr. Deputado gosta de ser apêndice do PS e de fazer o serviço que o PS não quer fazer, a Iniciativa Liberal não está aqui para fazer o serviço de outros partidos, nomeadamente do PSC, e por isso mesmo é que recusou a elaboração daquele parecer. Obrigada.
Sr. Deputado Pedro Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer aqui ao Sr. Deputado André Coelho Lima, que só por com más intenções, é que nós não aceitamos um erro de um deputado. Obviamente não era isso que eu queria dizer. Obviamente que eu sei que o próprio Sr. Deputado André Coelho Lima também se enganou e disse que era o Presidente da Assembleia Municipal. Eu não era Presidente da Assembleia Municipal, mas são coisas que acontecem. São coisas que acontecem. Portanto, são coisas que acontecem, como acontece a mim e acontece a todos nós aqui presentes. Portanto, só por má intenção, por alguma má intenção, é que poderia dizer isso. Em relação ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, Sr. Deputado, eu percebo o que diz e se alguém percebe de regimento, é o senhor. Mas há aqui duas coisas. É que o Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, não retirou a palavra ao deputado André Ventura, mas interrompeu o deputado André Ventura. E não retirou por uma coisa muito simples. Não retirou porque, no regimento, o que diz é que pode retirar a palavra caso se afaste do tema. E o deputado André Ventura não se afastou do tema. Portanto, não houve retirada da palavra, mas houve interrupção de um discurso. E não foi só por uma vez. E depois o artigo 120 do regimento também diz que não pode ser levado qualquer projeto de resolução que seja inconstitucional. Vamos ver uma coisa. Isto não é inconstitucional. Não é inconstitucional porque é omisso. Se na Constituição da República é omisso, não existe nenhuma inconstitucionalidade. Isso é o que está aqui em causa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Inês Azarreal, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. No seguimento das várias intervenções das diferentes forças políticas, gostaria apenas de reforçar dois aspectos que destacamos também no parecer. Desde logo, relativamente à intervenção do Sr. Deputado Pedro Pinto do Chega, dar nota de que, de facto, este processo começou mal. Mas eu lamento não só o PAN, não é? E disse que entregar ao PAN ou entregar ao PS seria a mesma coisa, eu lamento, mas nós assumimos sem receios a assunção da elaboração deste parecer. O PAN tem a sua própria ideologia e as suas próprias decisões, distintas de qualquer outra força política, e enquanto que todos os outros grupos parlamentares, ninguém aceitou este parecer, mesmo grupos parlamentares com 117, e que lamento profundamente que o PSD se abstenha até de votar e de se pronunciar em relação a uma matéria que é relevante para o exercício do mandato de todos os deputados, não é apenas do mandato do Sr. Presidente da Assembleia da República, mas todos nós e da nossa liberdade de expressão. E que o grupo parlamentar que tem o maior número de deputados da oposição, não posso deixar de referir, aqui não evidentemente na qualidade de relatora, mas enquanto deputada desta Assembleia, que é profundamente lamentável que não tenha uma palavra a dizer, porque o que está em causa neste parecer também é o nosso livre exercício de mandato. Em relação àquilo que é, de facto, a limitação dos atos, e aqui há, de facto, uma questão distinta. Não estamos a discutir se o conteúdo de uma iniciativa, do ponto de vista substantivo, tem ou não respaldo nos princípios constitucionais. Porque aí, Sr. Deputado, eu seria a primeira a acompanhar e dizer que algo que poderia ser não só lido numa visão atualista da Constituição, como também do ponto de vista da Constituição material e não apenas formal, poderia ter respaldo, seria diferente discutirmos a sua admissibilidade. O que estamos a discutir é a admissibilidade dos atos. E dentro da admissibilidade dos atos, conforme refiro no parecer, os professores Jorge Miranda e Rui Medeiros elencam de forma, e aqui é referência, é feita de forma meramente exemplificativa, ela não pretende, nem tem a pretensão de ser taxativa, até porque temos muitos outros atos, como é o caso, por exemplo, das recomendações ao Governo, que assumem a forma de projeto de resolução, mas elencam aquilo que são os pressupostos dos atos jurídicos constitucionais, nomeadamente que assumem a figura da resolução, e isso está no parecer, Sr. Deputado, eu convido a reler o parecer no que diz respeito à forma dos atos, sobretudo quando eles se dirigem e são relativas a titulares de órgãos políticos. E, portanto, está elencada de forma clara aquela que é a figura e o alcance da figura do projeto de resolução. Coisa diferente seria se estivéssemos a falar de um voto de protesto ou de condenação que o Chega apresentou na legislatura passada e que não fez nesta presente legislatura. Depois, em relação à liberdade de expressão, e aqui reforçar o que já foi também mencionado por outros senhores e senhoras deputadas. O número 3 do artigo 89 do regimento é muito claro. E é claro não apenas na parte em que o senhor deputado frisou, ou seja, quando o discurso se desvie daquilo que era o discurso do orador, não é? Quando exista um desvio daquilo que é, seja o assunto em discussão, mas também quando o discurso se torne injurioso e ofensivo. E reiteradamente o Chega faz de facto afirmações que visam atingir uma determinada minoria étnica, independentemente de concordarmos ou não. E portanto o Sr. Presidente da Assembleia da República, naquela que é o uso da palavra e naquilo que é o respaldo regimental que tem, interviu. E o Chega tinha a faculdade, como teve, de protestar para plenário, que fez no imediato, teria a faculdade de recorrer do ato até para o próprio plenário e não apenas para a mesa, e ainda de assumir a forma do voto de protesto, porque não foi coartada a possibilidade de reação do partido. Portanto, que fique bem claro que, para além dos pressupostos políticos em que assenta todas as nossas decisões, há dois pressupostos formais que são incontornáveis. E limitarmos, da mesma maneira que não foi limitada a liberdade de expressão do Chega naquilo que é a sua possibilidade de reação, ou seja, não concordar com o Presidente da Assembleia da República naquela que é a interrupção do uso da palavra e na sua consideração sobre, ou na sua interpretação sobre esta norma do número 3 do artigo 89, grave seria se limitássemos de facto aquilo que é o contraponto e aquilo que é o direito contraditório desta Assembleia, do seu Presidente e dos demais deputados quando não concordam ou quando entendem que efetivamente está reunido o pressuposto do número 3 do artigo 89, diz de forma expressa que o Sr. Presidente da Assembleia da República tem a faculdade de advertir o orador, ou seja, não apenas retirar a palavra, mas advertir o orador, quando o discurso se torna injurioso ou ofensivo, podendo retirar-lhe a palavra. E, portanto, há uma previsão expressa nesse mesmo sentido. E, portanto, este parecer, de facto, visa salvaguardar também aquele que é o livre exercício do mandato de todos e de todas, sem exceção, incluindo o Sr. Presidente da Assembleia da República, independentemente de podermos concordar ou não em vários momentos daquilo que é as suas posições em relação quer à nossa atuação aqui na Assembleia da República, e enquanto deputada única já tive vários momentos em que discordei do Sr. Presidente, mas acima de tudo o primado da liberdade de expressão que deve prevalecer. Obrigada.
Obrigado. Sra. Deputada Mónica Quintela, favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer à Sra. Deputada Inês Sousa Real, por quem tem a maior estima e consideração, que muitas vezes, demasiadas, também discordei com o sentido de voto do PAN e com as suas iniciativas e com as suas posições, e portanto é normal que haja discordância, e não utilizei as considerações que agora teceu relativamente ao PSD. Mas eu posso lhe dizer mais, o grupo parlamentar do PSD entendeu que não iria fazer o projeto precisamente para não se escudar aquilo que a senhora deputada fez, e é muito fácil fazer, no fundo é arrumar na secretaria, é resolver na secretaria, através de uma forma processual, aquilo que não se discute, ou seja, impedindo a decisão, a discussão de mérito e substantiva sobre a matéria. Portanto, e eu presumo que o desconforto da senhora deputada seja tão grande que até diz assim, por exemplo, estou a ler aqui na folha 18 do seu parecer, na linha D, que diz que padece de inconformidade constitucional e regimental. Presumo que queira ter dito desconformidade. E depois na linha E diz assim, que a desconformidade constitucional é intransponível no decurso do processo legislativo. Não estamos perante um processo legislativo, Sra. Deputada. Uma vez que o objeto do projeto de lei, também não estamos perante um projeto de lei, Sra. Deputada, estamos perante um projeto de resolução. Em apreço, ele se circunscreve por não existir habilitação para a mesma. Portanto, por variedíssimas razões, poderia apontar-lhe mais, mas como disse, não vamos entrar nesta discussão. Relativamente a isto, eu sugiro apenas uma sugestão, que, por exemplo, a senhora deputada possa corrigir esta parte do parecer, porque está manifestamente errada. De todo modo, como disse, é uma discussão que deve ser feita de mérito, substantiva, mas entre as partes interessadas. Partes essas que o PSD não faz. Entre as partes interessadas aqui, o PSD não é parte. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Não sei se há mais intervenções, não havendo. Salientando que não há aqui nenhum problema de liberdade de expressão, e é importante que esse ponto fique bem claro, vamos então proceder à votação, e eu pergunto quem vota contra este relatório apresentado pela sua deputada Inês Sousa Real. Chega, vota contra. Quem se abstém? Abstenção do PSD. E votos a favor, portanto, do PS, do PCP, do LIVRE e do Bloco de Esquerda.
E do PAN.
E, portanto, rejeita. E do.
Sim,
e claro, e do PAN e da Iniciativa Liberal. Portanto, está aprovado o relatório apresentado pela Sra. Deputada Inês Sousa Real. Eu só pergunto à Sra. Deputada Inês Sousa Real se, relativamente a esta intervenção da Sra. Deputada Mónica Quintela, fará ou não essas alterações. Por favor.
Senhor Presidente, iremos então, se existe aqui um lapso de escrita na questão da desconformidade, peço que seja retificado, ou seja, até na fixação da redação final, e depois, onde diz projeto de lei, deve-se ler projeto
Muito
de resolução.
Bem. Sim, senhor. Então, continuar, e agora temos um requerimento. O ponto 5 foi pedido o adiamento pela própria Iniciativa Liberal, e portanto vamos ao ponto 6, que é a discussão e votação de um requerimento apresentado pelo PAN para a audição com caráter de urgência de várias entidades. Sr. Deputado Inês Sousa Real, faz favor, para a apresentação do relatório. Do requerimento.
Peço desculpa, Sr. Presidente, dê-me só um bocadinho que eu fechei sem querer aqui a página. Muito bem. O PAN pediu a audição da Sra. Ministra da Justiça com caráter na altura de urgência, uma vez que entendíamos que a intenção do Governo de passar e de retirar para a alçada da Polícia Judiciária o Gabinete Nacional da Interpol e a Unidade Nacional da Europol, que estavam integrados atualmente na Unidade de Cooperação Internacional da Polícia Judiciária, por entendermos que esta pretensão naturalmente não está a ser recebida da melhor forma pelo setor, desencadeou também alguma consternação junto às entidades representativas dos trabalhadores, nomeadamente a Associação Sindical dos Funcionários da Investigação Criminal de Polícia Judiciária, que demonstrou também o seu repúdio por essa proposta, assim como, no nosso entender, ela apresenta diversos problemas. Desde logo, porque se prende com a centralização de todos os gabinetes e canais de cooperação internacional, que abrangem matérias sensíveis de caráter confidencial por terem origem em investigações criminais em curso, de competência também reservada da Polícia Judiciária e, em regra, em regime do segredo de justiça, numa estrutura também que depende diretamente do Executivo e que, em nosso entender, é uma porta que não se deve abrir e um caminho perigoso. Esta proposta também levanta diversas questões que, em nosso entender, não ficaram esgotadas no debate que houve na Assembleia da República e que também não ficam ultrapassadas, desde logo que não tivemos também sequer a presença da Sra. Ministra de Justiça aqui na Assembleia. E, portanto, e cumpre ainda esclarecer nesse sentido a necessária separação entre Justiça e Segurança, a própria garantia que o Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna não terá acesso a informações protegidas pelo segredo de Justiça, que é, no nosso entender, uma questão garantística de grande importância, bem como questões de segurança que não se visam não se veem acauteladas ou respeitadas na alteração que se pretende agora efetuar. Assim, tendo em conta a gravidade de todas estas informações, o PAN entende que continua a ser pertinente, no âmbito desta comissão, recolher os esclarecimentos necessários neste âmbito e, para tal, ser essencial ouvir a Sra. Ministra da Justiça, bem como o Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária e ainda a Sra. Presidente da Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal e de Polícia Judiciária.
Obrigado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas ou três notas quanto ao requerimento. Uma primeira, relativamente ao alcance dos vários pedidos. Em relação ao pedido, no momento em que é formulado o pedido por parte do PAN, ainda não havia iniciativa legislativa, portanto havia, no momento em que ele deu entrada, pelo menos as datas assim o confirmam, não tinha dado entrada ainda a iniciativa, portanto havia um intuito de haver um pedido de esclarecimentos, no sentido de saber se havia esta intenção ou não. Ela, entretanto, tornou-se particularmente clara, uma vez que não só deu entrada à iniciativa, como já teve lugar a sua discussão na generalidade. E, para além disso, tendo em conta que, no que diz respeito à orgânica governativa, não é matéria que esteja a ser tratada no âmbito do Ministério da Justiça, portanto, parece-nos que o ponto de uma audição no âmbito da especialidade de um membro do Governo, que nem sequer é aquele que acompanha a iniciativa legislativa, parece deslocada, na medida em que, para fazer a prestação de esclarecimentos necessária, não alcançaria o objetivo pretendido. Contudo, como já tivemos a oportunidade de dar nota em relação a um requerimento similar apresentado pelo PCP, nada temos contra a solicitação de contributos relativamente às outras entidades, designadamente ao Diretor da Polícia Judiciária e às duas associações sindicais referidas. E, portanto, dessa perspectiva não há objeção da parte do Partido Socialista. Aquilo que nos parece problemático é o calendário desejável para a conclusão do procedimento legislativo, uma vez que, como foi referido na discussão na generalidade, esta matéria foi impulsionada em grande medida pelas recomendações formuladas no âmbito da avaliação Schengen. E o âmbito da avaliação Schengen vai ter uma nova ronda de avaliação. E, portanto, era desejável que a Assembleia da República pudesse ter o procedimento legislativo maturado e, se possível, concluído a tempo da próxima avaliação, que, não tendo como concluir com certeza que é, ou seja, não tendo informação sobre, com toda a certeza, se ela é em novembro deste ano ou não, mas que é no quadro deste último trimestre do ano de 2022, a nossa única preocupação é, de facto, que não haja um atrasar deste procedimento. Ou seja, nada contra a substância, e sugeríamos um intermédio que era que, se foi, sem prejuízo, se verificar se é ou não possível, em termos deste calendário, fazer as audições com as entidades solicitadas, todas, com exceção da Ministra da Justiça, em qualquer caso, pedir na mesma parecer prescrito a estas, ou seja, não prejudica que, caso se verifique que ainda vai a tempo do procedimento da especialidade, ela possa ter lugar. Também já agora dou nota, em relação a algumas das matérias frisadas no trabalho da Generalidade ou na discussão da Generalidade, o PS vai apresentar um conjunto de propostas de alteração para ir ao encontro de preocupações demonstradas pelos grupos parlamentares e, portanto, se for possível também já remeter igualmente as propostas de alteração para a obtenção do parecer, penso que seria útil para esta discussão. Portanto, como digo, não acompanharemos a audição da Sra. Ministra da Justiça, porque está fora do âmbito das competências como o Governo as organizou, e deixava esta sugestão, que fosse já pedido por escrito às três entidades que o PAN requer, e a preocupação principal que temos, volto a dizê-lo, é a da conclusão ainda antes do calendário do orçamento desta iniciativa legislativa, e aí confesso que deixava à consideração dos restantes para que pudéssemos refletir sobre a matéria, as janelas de tempo não são muito amplas, uma vez que temos poucas reuniões da Comissão, temos muitos grupos de trabalho sobrepostos e, portanto, era esta a observação. Caso a Comissão conclua, e com isto terminava, que nem sequer neste calendário apertado seria... No calendário apertado, isto é, caso a Comissão conclua que mesmo sem as audições não seríamos capazes de concluir o procedimento legislativo antes do orçamento, nesse caso nada temos a obstar a que possam ter lugar as audições, mesmo presencialmente. Mas, portanto, a questão é mais metodológica do que de substância. A nossa preocupação principal é a urgência do calendário.
Muito obrigado. Sra. Deputada Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigado. Eu agora não consegui ouvir bem o que disse o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, portanto, está-se a propor concluir este procedimento, o processo legislativo, antes do Orçamento de Estado, deste aqui, portanto, e que se fosse possível não se ouviria a Ministra da Justiça, se não fosse possível ouvir-se, não consegui ouvir bem.
Eu vou repetir, relativamente à Senhora Ministra da Justiça, não é a área, não é responsável governamental que acompanha os procedimentos legislativos,
certo,
portanto,
já,
relativamente
já
à Senhora Ministra, isolaríamos esse ponto, parece-nos que não faz sentido, tendo em conta que é matéria que está a ser tratada noutra esfera e, portanto, não só não há o antecedente, no âmbito de uma especialidade, vir um membro do Governo apresentar a iniciativa legislativa ou participar na especialidade, isso não acontece, os membros do Governo vêm apresentar as propostas de lei à Generalidade, isso já ocorreu, e o membro do Governo que veio é na área da Presidência do Conselho de Ministros e não na área da Justiça, portanto, quanto à Ministra da Justiça, essa era a questão. A segunda, de facto, era desejável concluir o processo antes do orçamento, e, portanto, a primeira questão que eu colocava era saber se isto é viável ou não. Em função disso, veríamos se o parecer seria por escrito ou se poderia fazer-se as audições.
Sra. Deputada Mónica Quintela, faz
favor. Obrigado, Sr.
Já está o Sr. Ministro.
Portanto... Muito obrigado, Sr. Deputado, pelo esclarecimento. Pois, precisamente, por o PSD entender também que a Sra. Ministra da Justiça deve ser ouvida sobre esta matéria, porque estamos a falar quer da Europol, quer da Interpol, que matérias que se prendem diretamente com a questão da investigação criminal e com a Polícia Judiciária, e a investigação criminal está claramente na tutela da Sra. Ministra da Justiça, independentemente de, no organograma do Governo, terem posto esta iniciativa no âmbito da Sra. Ministra dos Assuntos Parlamentares, não significa que a Sra. Ministra da Justiça não deva e não tenha que ser ouvida, e estamos muito interessados em saber o que é que a Sra. Ministra pensa desta iniciativa e, por isso, votaremos favoravelmente este requerimento. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Okay. Deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, Sr. Presidente. Dizer que a Iniciativa Liberal acompanha a intenção da Sra. Deputada Inês Sousa Real. Já nos pronunciámos e mostrámos a nossa preocupação relativamente a este tema em sede plenário. Dizer também que temos sérias dúvidas quanto à constitucionalidade deste tema e, obviamente, que a audição da Ministra da Justiça é óbvio que é necessária. Estamos aqui perante a investigação criminal, portanto, não nos parece que a Sra. Ministra da Justiça não deva ser ouvida. Pelo contrário. Obrigada.
Obrigado. A deputada Alma Rivera, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom, nós entendemos que, em primeiro lugar, as preocupações que foram manifestadas tanto em plenário como na Comissão, na reunião passada, só se reforçam com esta ideia de que a Ministra da Justiça não tem nada a ver com o assunto ou que não deve ser chamada
em combate,
a falar
combate,
sobre
não
o assunto.
Em viagens.
Porque isso é precisamente o temor. E é precisamente essa a razão que leva também a haver várias dúvidas relativamente a esta alteração. Porque a cooperação internacional no âmbito da investigação criminal é naturalmente dessa tutela e, portanto, tem que ser discutida pela Ministra da Justiça. Mas nós aproveitamos, evidentemente que vamos acompanhar o requerimento do PAN, aproveitamos também para lamentar que esta discussão, que foi de certa forma antecipada a semana passada na Comissão, tenha concluído por rejeitar o conjunto das audições, a que nós acrescentámos também o sindicato dos magistrados do Ministério Público e a Procuradora-Geral da República. E, portanto, achamos que teria não só todo o interesse, como se, efetivamente, há aspectos que o PS e o Governo assumem como preocupantes ou que possam levantar dúvidas, tinham todo o interesse em esclarecer e em ouvir estas entidades, precisamente até para acalmar, digamos assim, os temores. Agora, esta postura, em sentido inverso, só reforça, sobretudo com esta questão da tutela sobre o assunto, só reforça aquelas que são as dúvidas sobre o que subjaz à iniciativa. E por isso queríamos também aqui, além de manifestar o nosso voto favorável, lamentar a postura que foi adotada na última reunião e que, pelos vistos, nesta também.
Muito obrigado. Vamos então, Sr. Deputado Pedro Delgado Ojos.
Uma brevíssima nota. Era só relativamente, porque o Sr. Deputado Alba Ribeiro fez referência a isso. O requerimento do PCP da semana passada incluía também nas entidades ouvir a PGR. Ora, a PGR já foi objeto de pedido de parecer e essa é a forma pela qual a Comissão e a Assembleia da República recolhem os contributos para esta matéria através do Conselho Superior do Ministério Público. E até recentemente, não nesta Comissão, mas em relação à 10ª Comissão, a Sra. Procuradora-Geral da República, quando lhe foi pedida uma audiência presencial, até fez questão de explicar no ofício de resposta à Assembleia que a forma adequada para fazer a audição da PGR é através do Conselho Superior do Ministério Público. E, portanto, firmou de alguma maneira o entendimento que existe no Ministério Público sobre a matéria e, portanto, não nos foi possível acompanhar o requerimento do PCP, porque o PCP também não o fracionou em função das entidades. Como digo, relativamente ao hoje, e Sr. Presidente, se me permite isso, vou fazer uma sugestão muito lógica, era se concluíssemos que não é possível concluir estes trabalhos antes do Orçamento de Estado, em função do calendário da Comissão, que o Sr. Presidente melhor saberá do que nós, a questão que eu colocava logo de seguida era só se podíamos votar separadamente a Ministra da Justiça dos restantes, sem prejuízo de se pedir mesmo por escrito o parecer, porque eu acho que é vantajoso que venha parecer por escrito antes da audição, para que também a audição possa estar mais informada com estes contributos destas entidades.
Bom, relativamente ao agendamento que nós temos, as terças-feiras de manhã disponíveis. Portanto, é possível fazê-lo antes do orçamento, em termos de agendamento. Agora, quanto a estas sugestões feitas pelo Partido Socialista, eu perguntava à Sra. Deputada o que tem a dizer.
Obrigada, Sra. Presidente. Nós não nos opomos a que seja votada em separado, não obstante reforçamos que, no entender do PAN, era importante ouvir a Sra. Ministra da Justiça, até para o cabal esclarecimento da opinião pública relativamente a este processo, mas sem prejuízo disso e vislumbrando-se que o PS não acompanhará essa possibilidade, acolhemos que seja votada em separado a audição da Sra. Ministra da Justiça e a audição depois das outras duas entidades propostas pelo PAN.
Srs. Deputados, vamos então votar dessa forma. Vamos votar a audição do Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária e da Sra. Presidente da Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal da Polícia Judiciária. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovado por unanimidade. E vamos votar agora a presença da Sra. Ministra da Justiça. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Portanto, indeferido. Com os votos do Partido Socialista. Agora temos aqui duas petições para terminar. A primeira é a petição 48, queixa mobilidade interna da Polícia de Segurança Pública, procedimentos de colaboração por oferecimento entre comandos territoriais. Na nossa lista temos o Partido Socialista para indicar. Sra. Deputada Joana Sá Pereira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Indicaremos até ao final do dia por e-mail. Muito obrigada.
Muito bem. Então, petição 49, pela implementação legislativa do princípio do trato processual. Também cabe ao Partido Socialista.
O mesmo, Sr. Presidente. Indicaremos até ao final do dia.
Muito bem. Então, ficaremos a aguardar até ao fim do dia. Sr. Deputado Alma Rivera, para que efeito?
Obrigada, Presidente. Eu tinha estado a escrever no ponto anterior, apenas para sinalizar que a semana passada o Partido Socialista não exprimiu que o seu problema era que se fosse votado em conjunto ou separado, no caso a Procuradoria-Geral e o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. Portanto, não há minimamente coerente que vote favoravelmente à audição do sindicato, da Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal e que não vota a Associação Sindical dos Magistrados do Ministério Público. Sinceramente, não conseguimos compreender qual é a lógica subjacente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Senhoras e Srs. Deputados, temos agora a audição do Sr. Ministro da Administração Interna e que será presidida pela Sra. Vice-Presidente. Portanto, 5 minutos e começará. Muito obrigado.